Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente em mais um pequeno vídeo. Esse vai ser bem curtinho mesmo, falando de composição entre classes, já que implementam a Notify Property Changed ou não, e classes que implementam a Notify Collection Changed. Resumidamente, como a gente faz para, em vez de usar uma simples Observable Collection de strings, e a gente usar uma coisinha um pouquinho mais complexa, como por exemplo, uma Observable Collection de um modelo nosso, de uma classe de modelo, uma classezinha bem simples. Já no contexto do nosso aplicativo que a gente está desenvolvendo do Monkey Hub, eu acabei de acessar aqui a API do Swagger, que a gente já subiu aqui no Azure. Bem simples mesmo. Dentro dessa API, a gente tem alguns serviços. O primeiro que a gente vai utilizar vai ser o serviço de tags, que para eu simplesmente conseguir retornar o que a gente chama de tags aqui, que são as categorias, tá? Se a gente dá uma olhada aqui, é um simples get de application JSON, pedindo application JSON nesse Monkey Hub API websites.net/api/tags. Ele retorna uma lista, aqui um simples JSON, com uma lista de uma classe composta por names, Slug, Description e ID, ok? Isso são as categorias. A gente tem, se não me engano, são quatro categorias: Eventos, Xamarin Android, Xamarin iOS e Xamarin Forms. E cada uma dessas categorias a gente pode utilizar o ID para, se eu fizer um Ctrl-C aqui nesse ID, por exemplo, de Eventos, eu posso vir aqui no API barra Content barra Tag e fazer. Ele está pedindo o ID da tag. Se eu mando ele aqui, ele me retorna todos os conteúdos desta tag. No caso, só tem uma aqui, ainda tem muita coisa mocada nesse serviço, mas que me retorna uma descrição inteira, inclusive com a própria tag dentro dele, mas tem o nome, a descrição, o banner e a URL associada já nesse conteúdo, né? Literalmente nesse content. Ok? Muito bem. Como que eu, como desenvolvedor, consigo consumir esse serviço de uma forma simples? Primeiro, eu preciso da URL. Isso é o mais simples, mais básico. Segundo, existem algumas classes que a gente pode usar que facilitam o acesso a serviços no .NET, tá? Uma delas é o HTTP Client. É uma classe bem moderna, bem utilizada em projetos .NET, tá? No nosso código-fonte que a gente está utilizando do Monkey Hub, se a gente entrar aqui no Monkey Hub API Service, a gente tem já o fonte. Eu vou copiar esse carinha, depois vocês conseguem puxar ele. Eu vou copiar ele aqui, inclusive, já junto com a string, e eu explico esse código para vocês. Eu vou colocar ele aqui dentro da minha ViewModel mesmo, não vou deixar isso aqui muito organizado ainda, tá? Nos próximos projetos a gente vai conseguir evoluir isso para chegar no mesmo ponto que a gente tem lá no outro projeto. Na verdade, eu vou até copiar do raw para ele já pegar com o barra R barra N correto. Maravilha. Ele pede para eu adicionar alguns usings, tá? O primeiro deles é o system.io, então eu vou adicionar aqui using system.io. Maravilha, que vai me resolver aqui o Stream Reader. E ele está me pedindo mais alguns. Essas duas classes, HTTP Client e Media Type with Quality Header Value, essas duas classes, elas estão dentro de um pacote NuGet. E eu vou adicionar esse pacote NuGet que me dá essa capacidade, essa funcionalidade de utilizar o HTTP Client e esse Media Type with Quality Header Value. Para eu adicionar esse pacote NuGet, e o pacote NuGet é o HTTP Client mesmo do System, deixa eu só confirmar aqui para ter certeza que eu não vou adicionar o pacote errado. Bem simples, se eu entrar aqui e abrir o package.config, a gente tem esse nome do pacote, eu pego exatamente ele, é o microsoft.net.http, ok? Se eu clicar botão direito dentro desse portable, Manage NuGet Packages, ou dentro em cima do Portable, aqui no meu Solution Explorer, ou dentro de References, botão direito, Manage NuGet Packages. Eu consigo aqui, não no Installed, mas no Browse, eu consigo procurar por extensões, ok? Eu vou procurar por microsoft.net.http, é esse primeiro pacote mesmo, e vou instalar ele aqui apenas dentro do meu projeto Portable, eu não preciso instalar ele em todos os meus projetos, ok? Vou clicar nesse botãozinho de install, ele vai fazer a instalação deste pacote. Vou aceitar aqui os termos, o autor desse pacote é a Microsoft mesmo. Ele vai baixar o pacote, vai fazer a instalação do pacote com as dependências. Esse pacote microsoft.net.http, ele tem algumas dependências, ele tem, se não me engano, duas ou três dependências, e uma dessas dependências não vem atualizada, tá? Ele não vem na última versão. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui em Updates, que é o Microsoft BCL.build, e pedir para ele atualizar. Ele vem na 1.0.14. Por quê? Porque eu pedi para ele instalar o Microsoft NetHTTP e a versão que ele pedia da Microsoft Build, BCL Build era 1.0.14. Ele não instalou, pelo menos por padrão no Visual Studio, o comportamento de dependência dele tem que instalar a versão mais baixa necessária para funcionar, não a última, tá? Se eu clico aqui nesse botão, on update, ele vai simplesmente me atualizar e me manter na última versão para eu não ter nenhum tipo de problema, ok? Feito isso, pode ser que o Visual Studio de vocês, muito provavelmente, vai pedir para vocês reiniciarem o Visual Studio. Simplesmente clicar aqui no botão Restart, não tem nenhum tipo de problema. Ele fecha o Visual Studio, abre o Visual Studio novamente. Isso é porque tem processos que ficam referenciando aquelas DLLs do pacote NuGet que estão abertas, então você tem que fazer esse processo de fechar e abrir novamente o Visual Studio para um ou outro pacote. Isso ocorre às vezes. Não é nada demais, já reiniciou aqui o meu Visual Studio, demora um pouquinho para ele carregar a solução. O Xamarin é um pouquinho pesado aqui dentro do Visual Studio, mesmo com um HD SSD, ele vai demorar alguns segundinhos para abrir o projeto. Maravilha! Isso vai resolver um pouco dos nossos problemas daquele bloco de código que eu estava querendo co copiar. Aqui, aquelas classes de HTTP são para, de fato, eu fazer a requisição HTTP do meu serviço e retornar aquele JSON, que vai ter o conteúdo das minhas tags, das minhas categorias, dos meus posts, certo? Mas ele ainda vem num formato JSON. Eu posso utilizar as próprias classes do .NET Framework para fazer a desserialização desse JSON para classes .NET, ou eu posso utilizar o pacote mais utilizado, é o mais baixado que existe do NuGet, que é o Newtonsoft.json. Esse é um pacote do Newton King, é um desenvolvedor muito conhecido. E para utilizar ele para instalar, o processo de instalação é basicamente o mesmo que eu fiz para aquele Microsoft.NET.BCL. Botão direito dentro de References, Manage NuGet Packages. Só que eu não vou nem ter que escrever o nome, eu só vou clicar aqui em Browse. Como ele é o mais baixado, ele já vem aqui na listagem, ele tem só 53,3 milhões de instalação no momento da gravação desse vídeo, tá bom? Ele está na versão 10.01, eu vou simplesmente pedir para ele instalar. Essa versão 10.0 é legal, que ela tem alguns suportes já à programação assíncrona, para desserialização assíncrona, é bem interessante, é bem legal, tá? Feita a instalação desse pacote, você viu que ele foi bem rápido, já instalou aqui. Se eu voltar aqui na minha ViewModel, eu já vou poder dar os usings do system.net.http, da mesma forma que lá em cima eu fiz o using do system.io, aqui eu vou fazer system.using system.net.http, maravilha. E o outro que ele me pede aqui é se using system.net.http.headers, maravilha. Esse é o segundo. E do JSON Convert, que é a classe que eu estou utilizando para fazer a desserialização, using Newtonsoft.json. Maravilha. Feitos a adição desses três usings, o meu código já não vai mais dar tanto problema. A única coisa que ele não sabe ainda é qual é a classe que ele está querendo deserializar, porque o JSON Convert é tudo fortemente tipado. Pelo menos para essa classe do JSON Convert, ele é fortemente tipado. Então eu estou pedindo para ele: olha, faça a requisição HTTP nesse monkeyhubapi.azurewebsites.net/api/tags. Eu já estou fazendo aqui uma concatenação de strings para pedir para ele já ir direto na barra tags. Tem aqui todo um código que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é um código bem simples, tá? Esse método getTags, assim, que vai me retornar uma lista de tags, na verdade ele retorna uma task de lista de tags. Para quem já trabalhou um pouquinho com programação assíncrona, qualquer task, se você está dentro de um método assíncrono, a única coisa que você precisa fazer para retornar o conteúdo dele é utilizar a diretiva await, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Esse método getAsync me retorna uma task de HTTP response message. Quando eu dou o await dele, eu tenho o HTTP response message. Ok? Maravilha, bem simples, não vou entrar em muitos detalhes. Só para organização do meu projeto, da mesma forma que eu tenho uma pastinha de ViewModels, eu vou colocar essa classe tag não na raiz do meu projeto. Botão direito aqui na Portable, adicionar nova pasta. Ok? Eu vou criar uma pastinha de models, que são os modelos que são retornados pelo serviço, tá? Dos meus serviços. Essa classezinha tag, eu nem preciso de fato escrever ela, tá? Eu vou criar o arquivo aqui, botão direito em models, adicionar nova classe. Vou criar aqui a minha classe tag, só que eu não vou escrever as propriedades, eu vou fazer uma coisa muito legal que existe dentro do Visual Studio, já existe algumas versões do Visual Studio, é bem simples e bem legal isso. Eu vou copiar aquele código que a gente tinha aqui, de exemplo, dentro do Swagger, que é esse bloquinho, que é uma instância da minha classe de uma tag, certo? E vou falar para o Visual Studio, olha, edit, paste special, paste JSON as classes. O que que isso vai fazer? Eu já deixei aquele JSON no meu Ctrl C, na minha área de cópia, tá? Quando eu fizer um simples Ctrl V, ele vai copiar o JSON. Eu não quero que ele copie o JSON. Eu quero que através do JSON ele gere as classes para mim. O Visual Studio já faz isso para mim. A única coisa é que eu coloquei uma aspas a mais, aqui uma vírgula a mais. Se eu fizer isso novamente, editar, paste special, paste JSON as classes. Pronto. Ele gerou para mim essa classe, ele sempre coloca como nome esse root object. Eu vou só colocar o nome da classe correto, que é tag, mas o nome da classe em si e as propriedades ele pegou corretamente. Tem uma string name, uma outra string slug, uma outra string description e uma outra string id. São as quatro propriedades que ele pegou aqui para mim. Maravilha, perfeito. Só também para deixar isso aqui um pouquinho mais C Sharp like, nomes de propriedades não costumam começar com minúscula. Então eu vou corrigir isso, tá? O legal é que o Django Dashnet ele também é bem inteligente de tratar minúsculas e maiúsculas sem nenhum tipo de problema, ele vai conseguir fazer essa desserialização, tá? Também tirei os usings lá em cima, nada demais, só para eu ter essa minha classezinha pronta para eu poder fazer essa desserialização. Se eu voltar aqui para minha main view model, eu só tenho que dar um using, porque como eu criei essa classe tag dentro de uma pastinha models, por padrão ele vai colocar dentro de um outro namespace. Então eu tenho que dar em using monkeyhubapp.models. Maravilha. Agora esse código que eu copiei, esse método e essa constante que eu copiei funcionam sem nenhum tipo de problema. Ok, maravilha. O que que isso aqui está fazendo? Está falando que o meu HTTP client aceita, manda um header de request, o header de accept com application/json, para garantir que o meu servidor vai me retornar JSON, informando na requisição que eu aceito application/json. Maravilha. Ele faz um get na URL https/tags. Com esse resultado, se deu 200, basicamente, ele desserializa isso de forma assíncrona, bonitinho, e faz a conversão desse resultado utilizando o Stream Reader, lê ele também de forma assíncrona, e faz a conversão dele, a desserialização dele para uma lista de tags, porque é exatamente isso que o meu serviço está me retornando, uma lista de tags, são várias tags. Certo? Maravilha. Feito isso, se eu chamar esse serviço, eu devo ter as instâncias dos objetos realmente funcionando. Se deu algum erro, por algum motivo, no serviço, eu estou verificando isso aqui com esse response is successful status code. O correto seria até eu tratar isso com algum try catch, porque existem possíveis exceções que podem ocorrer. Eu deixei um código bem simplista para a gente poder ver também, caso ocorra alguma exception, essa exceção explodindo no aplicativo para a gente conseguir ver a stack nativa, tá bom? Enfim, muito simples o meu código, não tem nada demais, mas o que eu vou fazer vai, bem, quando eu clicar no botão de search, ele vai simplesmente pedir todas as tags. Eu já poderia ter feito em cima do serviço mais correto para essa API, que seria o API/content/search, em que ele me faz um filtro e me procuraria. Só que eu já estou fazendo o primeiro serviço que a gente de fato vai ter no nosso aplicativo, depois a gente faz esses outros trechos do código corretamente, tá? Eu estou usando aqui apenas como exemplo para a gente ver preenchimento de lista. Lembrem, esse vídeo não é referente a gente deixar o aplicativo pronto. É simplesmente para a gente executar uma busca, na verdade, executar um comando e fazer uma requisição de um serviço e preencher a nossa lista. Isso é o mais importante deste resultado. Ok? Então, aqui, resultados.clear, na verdade, a minha classe de resultados, a minha propriedade de resultados, estava armazenando strings. Agora, eu não vou armazenar strings, eu vou armazenar tags. Então, agora a minha propriedade resultados é uma observable collection de tags de uma classe complexa que tem propriedades dentro, tá? Eu posso fazer isso sem nenhum tipo de problema. Obviamente, eu não vou inicializar ele com mais nenhum elemento, não vou inicializar ele já com uma lista de strings, não faz mais sentido isso no meu contexto, aqui no meu construtor. Eu vou simplesmente inicializar ele com uma instância de observable collection de tags, perfeito. E o que mais? Obviamente, eu não consigo mais dar um resultados.edge, um string. Eu preciso agora adicionar tags. E eu não vou adicionar 30 tags aleatórias. Eu vou fazer a chamada do serviço. Então, aqui nesse meu bloquinho de código, é exatamente o que eu vou fazer. Eu já fiz um método que faz isso, que é o getTagsAsync. Eu vou fazer uma requisição de fato, que vai me retornar o resultado. Eu vou criar uma variável aqui, resultado. É igual, que na verdade são as tags, né? Então vou chamar de tags retornadas do serviço. É igual a await getTagsAsync. Meu código está bem simples, não estou me preocupando muito também com nomenclaturas e afins. Se esse serviço tiver batido, ter dado algum problema, ele vai me retornar. Não vai ser HTTP 200, então ele vai me retornar null. Esse meu método vai me retornar null, certo? Então eu vou fazer essa verificação aqui de tags retornado do serviço, tem que ser diferente de nula. Eu não quero tratar e jogar uma exception proposital do meu código para adicionar uma lista nula. Isso não vai fazer sentido nenhum dentro do contexto do meu aplicativo, vai simplesmente crashar o meu app. Eu não quero que isso ocorra. Eu vou fazer um for each. Opa, for errado, for each. Isso. Para cada uma das tags retornadas do serviço, tem uma variável chamada simplesmente tag, e eu vou pegar aqui minha lista de resultados e vou adicionar a tag. Maravilha! Eu poderia, só para ser um pouquinho mais correto no conceito aqui, de assincronicidade, seria mais ideal esse resultados.clear ser feito depois do getTagsAsync, ok? Por quê? Porque essa chamada pode demorar uma certa quantidade de tempos. Imagina, por exemplo, que eu limpo ela no começo e algum outro serviço adiciona alguma outra coisa que está rodando em paralelo, adiciona um outro elemento da lista. O que vai rodar de forma síncrona, que vai ser praticamente instantâneo, é esse bloco inteiro de código. Isso aqui vai rodar no contexto de uma outra thread, eu não tenho controle sobre isso. Ok? Maravilha, feito isso, resultados.clear, depois eu faço a verificação, faço o meu for each, adiciono todos os elementos da minha lista, aí sim eu vou ter os elementos da minha lista retornados ali no meu contexto. Maravilha! Só que o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma lista de tags. Perfeito. E na minha main page, eu falei para ele: olha, você tem uma lista dos seus resultados aí. Se eu mandar rodar esse código, vai funcionar? Vai funcionar. Só que o que ele vai imprimir? Qual das propriedades ele vai de fato desenhar na tela? Name, slug, description, ID? Nenhuma delas. Ele vai fazer um toString da classe tag, que por padrão vai me retornar monkeyhubapp.models.tag, que é o que a gente chama de full qualified name, é o nome completo desta classe. O toString de uma classe, se você não fez nenhum override dele, ele só vai retornar isso, ele só vai retornar o full qualified name, tá? O que para a gente não é interessante, para a gente isso não tem interesse nenhum, isso não é relevante. Então a gente pode ou fazer o override do toString da classe tag, só para exemplificar aqui para vocês, ó. Maravilha, está fazendo a chamada do serviço. Perfeito. Retornou aqui nossas quatro full qualified names. Só que eu não sei qual que é o nome dessa propriedade. Para eu conseguir customizar esse item e desenhar ele da forma correta, eu preciso customizar a exibição dele. Eu vou mostrar isso rapidamente no módulo de layout, isso vai ser um pouquinho mais detalhado, vocês vão conseguir brincar um pouco mais com isso. Mas aqui dentro da minha list view, além de eu ter o meu item source, eu vou expandir aqui o meu list view. Eu vou falar aqui o meu list view ponto item template, ou seja, o template de cada um dos itens desta lista. Isso é parte da arquitetura do XAML. Ele tem que definir que ele é um data template. Isso aqui é um pouquinho verboso, tá? Dentro do data template eu tenho uma célula, tá? São essas classezinhas de cell. Tem essas cinco opções: entry cell, image cell, switch cell, text cell e view cell. Eu vou utilizar a text cell, que é a mais prática, tá? É mais simples. Dentro dessa text cell, na verdade, dentro do contexto de cada uma das minhas dos meus data templates, do item template da minha list view, o contexto de binding da minha text cell não é o contexto de binding externo, não é o mesmo da minha mainpage.xaml, da minha mainpage.xaml.cs, que é a minha viewmodel. Ele é o contexto de cada um dos itens. Então, o legal é que eu posso colocar aqui que a propriedade text do meu text cell, que é o que é exibido ali na linha, ele também vai fazer um binding para alguma das propriedades de cada um dos contextos de bindings agora dentro desse data template, que é esta instância, ou melhor, cada uma das instâncias da classe tag, dependendo do item que está sendo exibido. Então, eu posso falar para ele: olha, pega o item nome, pega o binding, faz o binding para o textcell, na propriedade text, faça um binding para a propriedade nome. E se eu rodar esse meu código agora, ele vai fazer a compilação, vai subir aqui no meu projeto. Quando eu fizer a requisição novamente, vocês vão perceber que ele vai fazer agora o binding para a propriedade nome, e não mais para o full qualified name. Ele pegou o elemento inteiro, ele tem o elemento inteiro para poder fazer binding, mas no momento em que ele me imprime isso na tela, ele está pegando a propriedade nome e exibindo para mim na tela. Isso é o que o TextCell faz, tá? Ele está colocando ele da forma correta, bonitinha aqui para mim. O que eu posso fazer e exemplificar para vocês, como que isso aqui fica no Android? Fica um pouquinho diferente, claro. Se eu mandar ele executar agora no Android, ele vai fazer a compilação do meu aplicativo para Android, vai subir ele aqui no meu emulador, e a gente vai conseguir ver que o espaçamento é um pouco diferente de como estava no Windows. Realmente, a gente já tinha visto isso da outra vez, mas não tinha ficado tão claro com dados realmente relevantes, tá? Outra coisa muito legal que o TextCell permite com que eu faça é colocar uma substring, que ele chama de description, tá? Deixa só ele carregar aqui e fazer a compilação, vocês vão ver como é que as coisas rolam. Maravilha, está terminando minha compilação aqui. Está subindo já o meu APK para o meu dispositivo Android, fazendo a assinatura do meu pacote. Desinstalou, está instalando o novo pacote. Perfeito. Agora, quando ele subir, a gente vai conseguir ver esse TextCell um pouquinho diferente, tá? Esse TextCell já com os dados reais, quando eu escrever alguma coisa e fizer de fato a requisição, tá? Deixa só ele carregar. Maravilha, vou colocar qualquer texto aqui, pedir para ele fazer a pesquisa. Opa, aqui a ordem é outra, então ele não fez a requisição. Deixa eu clicar no sim. Agora sim ele vai fazer o loading. Aguardar um pouquinho o retorno do serviço, lembrando que é assíncrono, pode demorar um pouquinho. Perfeito, retornou os meus itens aqui: eventos, Xamarin Android, Xamarin iOS, Xamarin Forms. Eles ainda funcionam da mesma forma como da outra vez, sem nenhum tipo de problema. O legal é que se eu quiser colocar a description, eu posso. Então eu posso pegar aqui o detail, na verdade ele chama de detail, não description. Colocar aqui, fazer um binding para a propriedade description da minha tag. Description é o nome dentro da tag, tá, que está sendo dado. Se eu mandar ele rodar agora, vai fazer a compilação novamente, vai subir dentro do meu dispositivo e a gente vai conseguir ver isso aqui já com a tag de description, que fica uma linha com uma fonte um pouco menor na parte de baixo de cada um dos itens, tá? Então deixa ele carregar. Maravilha. Quando eu escrevo qualquer coisa, faço a pesquisa, clico no sim, clico no ok, ele fez a pesquisa. Na verdade, fez a requisição do serviço, demora um pouquinho, internet. Perfeito. Agora vocês conseguem ver como é que é esse TextCell fazendo binding para duas propriedades diferentes. Cada um dos itens do TextCell tem um contexto de binding diferente. Cada um dos itens do meu ListView, cada um desses data templates aqui, faz o binding para um dos elementos da lista. Muito legal isso, né? Muito prático. Claro, ele não pula linha, ele tem as suas limitações. O TextCell, isso é uma questão simples, exclusivamente de tela. Não vou entrar em muitos detalhes disso aqui agora. Mas vocês podem ver que para a gente poder fazer essa brincadeira de composição de um e o outro, não é complexo. É muito simples, é muito legal de brincar com tudo isso aqui, certo? Muito legal. Essa classe tag, ela poderia, por exemplo, implementar a notifyPropertyChanger, ter um método aqui dentro que, de acordo com alguma outra situação, quando eu clico naquele item, por exemplo, eu chamo o método dessa classe. Se ele implementasse a notifyPropertyChanger, ele poderia, por exemplo, mudar a description dele, mudar o name dele, e isso seria refletido automaticamente pelo sistema de binding na minha tela. Tá bom? Então, a gente consegue fazer essa composição com classes complexas, com classes simples e por aí vai, sem nenhum tipo de complexidade. Meu código em si realmente é muito simples. Tá bom? É simplesmente uma lista, não tem nada de mágico, nada de complexo. O Xamarin Forms não atrapalha nesse sentido, pelo contrário, ele te ajuda a deixar o seu código mais portável. Lembrando, esse código já está pronto para Android, para iOS, para Windows. Tá? Então, é simplesmente muito produtivo e muito prático a gente trabalhar com o Xamarin. Tá bom? Show! Espero vocês até o próximo vídeo, onde a gente vai finalizar os assuntos mais relevantes aqui da parte de MVVM. A gente vai falar um pouquinho de navegação no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Próximo módulo, né, que a gente vai falar de navegação. Maravilha! Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!